Porque olha só, a gente vê cada vez mais loja fechando.
É.
Numa das principais avenidas da cidade. A gente vai lá pro
país. Hoje é uma coisa, na segunda-feira já vai ser outra.
Pois é, o Ponte da Saudade, gente. A quantidade de loja que antigamente era. A gente não tem um impulso, a gente não tem um. E fala que a gente do PT, a gente não gosta de empreendedor, não. Mas a gente tem que pensar, na geração de emprego. Se a nossa máxima é o trabalhador, ele precisa de um empregador que dê dignidade pro trabalhador trabalhar, exercer, levar o pão para casa, né? Então, é uma preocupação óbvia que a gente não vê uma iniciativa real, uma consulta dos próprios empreendedores da cidade, falando o que deseja, pensando, olha, eu tô aqui nesse território aqui, eu tô aqui na Ponte da Saudade. O pessoal de Olaria, tô aqui em Olaria, a realidade é essa. Conselheiro, a gente sempre fala, vai ter desfile de Natal aqui, vai ter atividade aqui no centro da cidade. E as periferias? Porque o comércio também de periferia é importante para a cidade. Às vezes, a gente briga lá, sou do Prado, né, Santo André ali. Às vezes a gente ouve os comerciantes, poxa, eu tenho um produto aqui, eu tenho um preço melhor do que do centro da cidade, as pessoas saem daqui para comprar no centro. Por quê? Porque no centro sempre tem um movimento puxado pelos próprios empreendedores, agora como vai chegar o Natal, vai ter um movimento aqui. As periferias ficam de lado. E o empreendedor paga menos imposto lá, no Conselheiro, lá em Lumiar, paga menos. Então, assim, a gente precisa de ações conjuntas para valorizar. Se o empreendedor está ganhando o lucro dele, está pagando bem o trabalhador, obviamente aquela criança da creche, aquele trabalhador da periferia, ele está sendo beneficiado. É pauta do partido também. Então, é a nossa preocupação, o apontamento que a gente faz. Não devia ser visto como um inimigo por falar o óbvio.
É verdade.
Devia ser como um amigo, né? Que olha, nossa, olha só, o vereador Maicon, né, saiu lá do gabinete dele, fez uma fiscalização do território X, trouxe pra mim uma coisa que eu não tava vendo. Ele é inimigo ou ele é amigo, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, falar que a oposição é tudo do contra é contra as coisas erradas, né?
Bom, as nossas participações aqui já tem um monte de participação, então vamos por parte, como diz o outro. Vamos lá, calma lá. Primeiro tem a participação da Solange, lá do Nova Suíça. Ela está dizendo o seguinte, ó: desde que minha filha era pequena, eu tentei vaga para creche sem conseguir. Agora, tentei vaga para escola, moro no Nova Suíça, mas me mandaram para a Chácara do Paraíso. Como levo uma criança de 4 anos no Nova Suíça para a chácara a pé todo dia, porque eu não posso pagar onde, porque é inviável na minha situação. Só tem uma escola no bairro e não tem vaga suficiente. Aí a população que precisa ficar na mão, sem solução.
Que é outro problema, né?
É um negócio complicado, né?
A gente tem a gratuidade.
Solange, obrigado pela participação.
A gente tem a gratuidade da criança, mas dos pais.
Não. E aí o pai deixar
é um outro
a criança,
gargalo.
Ele tem toda uma situação, né?
É um outro gargalo.
O Nova Suíça foi feito com a intenção de ser uma nova Suíça. E aí quando a gente pega isso, né? O que a gente está planejando?
Sim.
A gente quer falar de história, quer falar de que somos a Suíça brasileira.
Depois
aí cria-se
a
nova Suíça,
ontem.
Um bairro Como com aí? Esse conceito. E aí você não oferta o básico. Eu tive numa. O Ministério Público mandou para todos os vereadores um pedido de fiscalização do posto de saúde da Suíça.
Uhum.
Eu tive lá. Tem uma placa de identificação do posto que está enferrujando na garagem.
Sim.
Parece que esconderam a placa para a gente não achar o posto. A gente, tratamento odontológico, não tínhamos por falta de um aparelho. E o Ministério Público, a Justiça. Então, para quem está nos ouvindo, numa linguagem muito simples: quem detém a carteira de pagamento é o prefeito. Nós somos um órgão que orienta, fiscaliza, mas ele faz se quiser. E aí, quando não temos mais saída, a gente aciona a Justiça. E aí a justiça determina. E aí o que a gente... É um trabalho moroso, porque a justiça no Brasil... É uma pergunta que todo mundo tem que fazer. Justiça no Brasil é rápida? Não. A gente tem uma justiça lenta, difícil de se entender. Esses dias eu fui num processo meu, de 2019.
Eita.
E aí quando eu bati de frente com a juíza, ela me perguntou coisa, eu falei, olha, isso é 2019.
Lembro.
Eu vou ter que ler tudo de novo.
6 anos atrás, né?
Então é isso. Então nós aqui... Eu entrei na Câmara julgando as contas de Rogério Cabral.
Sim.
Depois dele teve Renato, depois teve Johnny Michael, e eu agora fui julgar as contas dele. Então é muito moroso. Então a gente precisa ter essa sensibilidade e entregar na população a verdade.
Uhum.
Vamos dar atenção a quem realmente ordena a despesa. Para de curtidinha de redes sociais. Nós tivemos o Natal agora, que está acontecendo a moda improviso,
uhum,
né? improvisado. E aí nós estamos dizendo que somos uma cidade turística. Eu penso uma família que mora no Rio e diz assim: olha, esse ano nós vamos passar o final de ano em Friburgo porque tem o Natal. Não, mas eu acho que não vai ter não, porque até agora não enfeitaram a cidade, não saiu programação. Ah não, então não vamos para Natal não, vamos para Friburgo não, vamos para outro lugar. Ou seja, se era para turismo, tiro saiu errado. Porque as pessoas já estão tomando outro destino, porque não sabem o que vai ter em Friburgo. E aí a gente começa a fazer um improviso. Você vê na cidade, estão colocando uma árvore de Natal linda e ao lado cheio de mato. Ah, terceirizou a capina. Ah, novamente, um serviço que era da Secretaria de Serviço Público. Inclusive a Secretaria de Serviço Público, já falei isso em audiência, perante lá o secretário, é uma secretaria que pode fechar. Porque a iluminação pública já foi dada para uma empresa terceirizada. O lixo foi dado para uma empresa terceirizada. Agora a capina está sendo dada para uma empresa terceirizada, então para que tem um secretário? Ele tem um status de quê? De rei da Inglaterra.
Vocês ajudarem.
Né? É tanto. Quem faz isso somos nós. Então deixa esse papel com a gente e economiza esse dinheiro. A gente tem que... Maiara, a gente vai falar muito aqui, né, Maiara? Sobre a questão do Nova Suíça, sobre várias outras que a gente vai...
Pois é. E são coisas que a gente precisa pensar. A realidade do outro não é igual a nossa. A gente tem... se a gente fala de transporte público infantil, né? Da educação, que aí a gente também já tem um outro contrato, né? Que versa sobre isso. Que a gente amplie para garantir para essa mãe a segurança, porque ela não vai deixar botar uma criança dentro de um ônibus de 4 anos. Deixar a criança pegar um ônibus e ir sozinha para a escola. Meu Deus do céu, a gente não consegue nem conceber uma coisa dessa. Então que se amplie o transporte, né, que é da educação, para que essas
Suíça
crianças
descendo
também...
Pra chá, mesmo que seja descida, depois subida, mas é chão.
E é complexo, porque o ônibus, mesmo que fosse, né, quando o ônibus passa lotado, passa fora da hora, e atrasa a criança, atrasa o trabalho dessa mulher, enfim, é uma celeuma.
Verdade. Tem a participação aqui no nosso WhatsApp do Paulo Gouveia, mandou um áudio pra gente. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, pessoal da Rádio Friburgo aí. Um bom final de semana para todos aí, aproveitando aí a Maiara e o...
Boa tarde.
O outro vereador aí, Maicon.
Isso.
Eu queria saber se o pessoal tem uma solução para tal coisa. Meu nome é Paulo Gouvela. Em Olaria, quando a gente vende Olaria na sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite, a gente pega um engarrafamento lá perto da rua Maranhão, em Parque Clemente ali. A gente, às vezes, está vindo da igreja, vindo de outro lugar, tudo engarrafado, a gente pensa que é uma blitz, que é lei seca, chega no Paissandu, na rotatória, é o estacionamento ali da Superpão. O pessoal para no estacionamento, para na fila dupla e na fila tripla. Não vejo ninguém fiscalizando da Esmomu, porque a gente, eu trabalho com caminhão, e se a gente parar por 2 minutos na Alberto Brown, em qualquer ponto alguém vem pedir para tirar o carro, que a gente está atrapalhando. E ali atrapalha meio mundo e a gente não vê uma solução. Ninguém vai para lá proibir. Eu sei que o pessoal precisa vender, do comércio ali precisa vender, precisa o pessoal comprar e tal, mas tem um estacionamento para isso, né? Então, queria saber se tem algum projeto para melhorar aquilo ali, se tem alguma coisa para ser feito, para amenizar a população aí no final de semana. Obrigado aí.
Eu falei Gouveia, é Gouvela. Valeu, Paulo, obrigado pela participação. Ele traz uma coisa muito interessante, que aí eu já começo e jogo para vocês, que eu gosto de falar. Eu gosto de ver o negócio. Detalhe, a gente percebe isso até no Brasil inteiro, a interferência de setores.
Uhum.
É o caso desse novo, Minha Casa Minha Vida lá.
Sim.
Tem setor envolvido nisso daí,
tem
setores.
Tem, claro.
Nessa questão, por exemplo, dos momos, principalmente ali, eu já parei uma sexta-feira à noite e fiquei ali, só parei para ficar olhando, observando, para ver qual é o problema. Gente, realmente, fila tripla.
Uhum.
E não se resolve. E isso dali reflete para o pessoal que está vindo de Olaria, para o pessoal que está vindo fazendo a rotatória para pegar o viaduto. Eu sei que fica uma coisa louca. E aí...
Dirigir em Friburgo é um desafio, né, gente?
Não
vamos
gosto.
Combinar.
Eu prefiro, às vezes, a pé, eu fico feliz, porque só se estressa.
Pois é. E assim, vamos conversar trocando
como
em miúdos?
Diz, vamos por parte.
A gente tem, não só naquele ponto, né, mas em diversos pontos da cidade, aquele trecho ali também. Eu sou ruim de rua, gente, vocês me perdoem, mas que dá acesso ao retorno. Como é que eu vou explicar?
Pra onde?
A gente sai do xadrez e vai direto. ali.
Uhum. Avenida
Galdino do Vale.
Galdino do Vale Filho.
E tem a ponte aqui. Isso. E tem uma escola 50. Aqui.
Uhum.
O fluxo da escola atrapalha o trânsito.
Outro setor.
E aí, enfim, ou a gente quer mudar a escola de lugar? A gente quer mudar a Superpão de lugar? Óbvio que não. O que eu entendo é que a gente precisa de agentes de trânsito trabalhando, rodando a cidade, intervindo, contribuindo. Porque
filho estuda ali.
Porque fica o quê?
Esses dias eu vi um vídeo de um caminhoneiro, tava muito chateado. Eu achei o vídeo por acaso no TikTok. E ele falando muito: esse colégio aqui de rico. Não é isso.
Sim.
E não é colégio de rico. Dá pra todo mundo pagar. Eu tô pagando. Eu não sou rico, não. Moro de aluguel. Fica aqui já o comentário. Minha filha estuda lá desde quando nasceu. Sim. É um excelente colégio. Uma metodologia super bacana. Perfilam no máximo, e aí eu faço um desafio: perfilam no máximo 5 carros. Porque eles têm 3 funcionários no horário para poder fazer a fluidez ali dos carros.
Sim.
E é muito rápido.
Sim.
Tem também um estacionamento muito pequeno próximo. O que que acontece? Ali há possibilidade de a gente fazer um pedaço com 3 vias. Há possibilidade. Só que você precisa levar um estudo. Nós já gastamos mais de 1 milhão e 200 com o estudo,
estudos.
Nunca é apresentado com relação ao Paysandu. Onde ele está falando especificamente ali da Superpão. Nossa, é porque o dono da Superpão tem superpoderes. Não é nada disso. Para um carro ali, que é a troca de funcionário. O funcionário acabou de sair, está ajudando lá na padaria. Ele acabou de sair do serviço, pega sua roupa, fala com o pai, com a mãe, me espera em frente à Superpão. Aí vem a mãe pegar de carro, para ali. Ou seja, até o próprio funcionário da Superpão indo. Quando você vai para o Rio, no BlaBlaCar, quando você vai pegar um aplicativo, você diz que você está onde no Paysandu? Na Superpão. Então, o que falta?
Ponto de referência número 1.
Falta a Secretaria de Mobilidade, a SEMU, parar de ficar sentado na cadeira e trabalhar. E aí eu não culpo os agentes.
Sim.
Porque os agentes não foram contemplados nesse concurso.
Sim, eu ia trazer isso. A gente não chamou ninguém para poder. O Friburgo é abarrotado de carro cada dia mais, não tem chamado de agente de trânsito.
Aí vai a má educação? Muito. Tem muito condutor mal educado, que se acha dono do mundo.
Sim,
que entra dentro do carro, parece que tem superpoderes. Que é acelerar. Só que o que a gente vai vendo? A impunidade. E aí é aquela síndrome da janela quebrada, aquela visão, né? Passou ali, viu uma janela quebrada, ninguém trocou, quebra outra, quando vê, tá todo o prédio quebrado. Sim. Mas quando se quebra uma janela e se conserta no dia seguinte, todo mundo para de tacar pedra, porque entende que ali tem manutenção, tem cuidado, tem atenção, tem fiscalização. O município, ele tá caminhando para a questão de trânsito, para algo muito, muito ruim. A gente vê todo dia morre gente.
Uhum.
E aí a gente tá
falando. Alarmante isso, né?
Ah, que a galera de moto que tem lá a sua 150 empina. Esse final de semana, ali para baixo da polícia, ali no alto do Tedo Teodoro, descendo para Murina, naquele mirante, tinham motos de 1.100 cilindradas apostando corrida. Empresários. E aí um amigo empresário que estava passeando falou: Maico, isso aqui é inadmissível. E aí eu mandei para a rota. A rota disse: Maico, isso aqui é da polícia. E também pode ter atuação, quem são os agentes de trânsito legalmente com competência para atuar no trânsito? A SEMU e a Polícia Militar. O bombeiro não pode atuar. E aí quando tem um acidente, esses dias eu presenciei um acidente, a Tainá até ajudou a vítima, perto ali do centro da cidade, no supermarket. O agente da SEMU, ele chegou, pegou o celular e começou a filmar. E aí a pessoa que caiu embaixo do ônibus, ela não foi esmagada, ela levantou, que ela não queria ficar na rua, foi sentar na calçada. Eu falei assim: ô amigo, não teve vítima. O ônibus está aqui parado, ocupando, está tudo travado.
Não, trava tudo.
A vítima está sentada lá na calçada. Você pode liberar aqui. O bombeiro já tinha falado: olha, eu não vi que a vítima está bem, nada, vou tá deixar ela vai embora, não precisa levar para o hospital, porque foi só assim, um tombo.
Um susto.
Um susto. E o agente da SEMU: ah, mas eu tenho que ver. Falta de capacitação. Aí você vai ver no orçamento municipal, de um orçamento de uma secretaria que tem lá 5 milhões e 200 mil reais, que é a Secretaria de Proteção Animal, que foi recém-inventada para abarcar um vereador que perdeu a eleição, colocaram capacitação do funcionário 9 mil reais. R$ 9.000 numa secretaria que tem mais de 5 milhões de reais, botaram 9 mil para capacitar. Olha, se você não está capacitando quem atua, como é que você quer cobrar alguma coisa?
Pois é, e quando você não aumenta o contingente, quanto o número de carros transitando se amplia todo ano.
Exato.
Olha, caminhando aqui, tem uma participação.
Mas vamos falar com o Paulo. Vamos falar, Paulo. Paulo, nós Paulo. Vamos estar encaminhando ofício, Paulo pedindo estar nesses horários aí. Vamos ficar verdade, no pé deles, tá?
Paulo, vou deixar claro pro Paulo que, Paulo, a gente não protege nenhum empresário, a gente não protege nenhum governante. O que a gente quer é a solução. Sim. Mas quem determina a solução está sentado lá naquela casa rosa. Então a gente precisa que ele tome ciência. Tomara, Deus ouça que ele esteja escutando esse. Porque sempre tem um que leve trás. Tem alguém que está gravando aqui para falar para ele. Ó, o Mike falou isso, hein?
Sempre tem.
Ó, o Mike pediu a capina lá para rua. Não faz a capina, porque o Mike foi na rádio e falou
da
que a capina aqui não está funcionando.
Pois é. Eu tenho uma participação nesse nível. Eu tenho uma participação aqui do Francisco, que está perguntando: boa tarde, é certo mesmo firma de limpeza, varrição e capina?
Olha, eu sou contra.
Estou
contra. O prefeito, quando encaminha para a Câmara esse projeto, ele coloca muito sutilmente para que houvesse uma interpretação, para que ele pudesse terceirizar esse serviço, né? Então, a gente estava ali versando sobre lixo, sobre manutenção da cidade, de repente ele consegue passar esse crivo, mas para que a gente terceiriza se a gente é eleito pelo povo para realizar? Para que a gente terceiriza se a gente, de repente, conseguindo fazer isso com servidorismo público, consegue fazer um trabalho digno, um trabalho ordeiro? E isso é um atestado de incompetência. A terceirização, para mim, vulgarmente falando, é um atestado de incompetência quando você não consegue gerir uma pasta, um setor.
Muito bem falado. A terceirização, deixa claro, ela aconteceu lá na legislatura passada, eu não votei. Aí esses dias foi uma matéria que disse assim: os vereadores aprovaram, aí vieram me cobrar. Mas você aprovou? Eu falei: não. Sabe por quê? São 2 milhões e 500 mil mês para limpar nossa cidade. 2 milhões e 500 mil mês para limpar a cidade num contrato de 30 anos. Aí diz assim: ah, porque a gente não encontra mão de obra. Sinceramente, a EBMA, para limpeza de coleta de lixo, está trazendo funcionário de onde? São Gonçalo? Eles moram aqui.
Exato.
É porque teve sensibilidade. Se pensou em realmente ali ter o comando. O que acontece é que dentro da máquina pública, eles colocam muito chefe.
Sim.
E pouco braçal. Aí entra aquela máxima, né? Muito chefe e pouco índio, né?
Muito cacique.
Muito cacique e pouco índio. Então, assim, a gente não consegue avançar.
A participação aqui do Gelson Ricardo, ele está concordando com o Paulo Govella e tudo que a gente falou aqui, mas ele está ressaltando que tem que ter fiscalização das MOM ali mesmo. Tem mesmo, né?
Precisa, é óbvio. Dia, horário de pico, hora. Gente, era para estar todo mundo, cada
tem
um
dia,
no espaço estratégico.
Tem dia que os carros estão em 45... Tem dia que estão uma coisa.
Sim.
Em 45 cabe mais. Não cabe. Ih, mas é uma coisa assim, né? Mas tudo bem. Deixa eu seguir aqui, pra gente. A gente já está indo, o tempo está voando. Tem uma participação, e antes da participação eu vou falar, porque essa participação tem a ver com. Vereador Maicon, recebimento da medalha Manuel Tubino.
Isso.
Que é, né?
Manuel Tubino. Manuel Tubino. Ontem eu falei na Casa Legislativa. Ele foi quem implementou o Plano Nacional de Esporte. Então, se nós temos hoje uma política pública desportiva chegando nos municípios, é porque esse cara fez o trabalho dele, se dedicou e nós fomos contemplados. E aí criou-se a medalha Manuel Tubino, que é a honraria máxima do Congresso Nacional para a área esportiva. E eu fui agraciado pela comissão. São 17 indicados por ano. Desde 2015, então nós tivemos ali 170 indicações até agora. Eu fiquei muito feliz, dividi esse momento com o parlamento, porque quando um vereador é agraciado, quando ele ganha um prêmio, é o trabalho de todos, né? Porque nós somos uma casa de representatividade. Então, quando eu recebo esse prêmio, claro, é focado no currículo que eu trabalhei, sim, mas é focado também no conjunto, né? Então, assim, ontem eu levei a medalha para a tribuna, eu cheguei a correndo, porque eu tinha uma agenda no Rio, cheguei correndo, nem consegui me inscrever. Então vai aqui o meu agradecimento. Ontem eu falei, não agradeci. O vereador Gaguinho se inscreveu e ele falou assim: poxa, você não vai falar da medalha? Eu falei: vou, mas eu não me inscrevi. Não, pega o meu horário.
Oh, que maneiro.
Então, ele me cedeu o tempo dele e eu dividi esse momento com todos, porque essa medalha é da Maiara também, essa medalha é do Gaguinho, essa medalha é do presidente da Casa de Seu, essa medalha é da Câmara, é da cidade de Nova Friburgo. Então, quando foi falado lá, vem aqui o Maicon Gonçalves da cidade de Nova Friburgo. Legal. É isso, vereador da cidade de Nova Friburgo. Isso é importante pra gente. Então, é um trabalho que eu faço já há muitos anos, mas vou continuar fazendo muito, isso só me dá mais energia.
Legal. A Cleide Ritondari entrou aqui, ó, desejando boa tarde para todos e parabenizando o vereador Maicon pela medalha, representando aí a nossa cidade, a Casa Legislativa. Legal. E está parabenizando a Maiara. Gostaria que a Maiara falasse agora pelo projeto apresentado ontem, Dia do Negro. Importante, não é a cor. Viemos para ser.
Quem perdeu a sessão vai no YouTube, ela deu uma aula. Tá?
Da... Olha, show de bola.
Foi lindo, orgulho, né? Foi uma caminhada, Guto. Porque.
Não,
a gente...
ela não fala lendo, não, cara.
Não.
Não, vai ali, vai, feliz. Um dia eu vou chegar a esse ponto, você vê.
É porque as pessoas às vezes perguntam, né? De onde vem tanta informação? O Império das Negras tem aula de história. O Império das Negras a gente se debruça para não ser uma coisa também furada, né? A gente quer ter acesso à história do nosso povo. E o mês de novembro, todo mundo sabe, é o nosso mês da negritude, é um mês que eu faço muitas caminhadas, o projeto já estava pronto para discussão, mas eu queria viver o mês de novembro de 2025 para poder trazer para essa defesa, né, essa experiência. Eu rodei a região toda. Eu fui convidada por diversos municípios, Carmo, Bom Jardim, Cantagalo, fui a Bom Jesus Itabapuana receber uma homenagem, onde eu nasci.
Lá na ponta do estado.
Norte, Noroeste Fluminense, Rio de Janeiro, e tive a Marcha das Mulheres Pretas em Brasília, que foi importantíssimo pra gente. Tivemos um ônibus que saiu de Nova Friburgo, consegui levar algumas companheiras militantes também, lideranças do movimento negro, de avião comigo, e foi assim uma luta, assim, contando as moedinhas, mas nós conseguimos, realizamos, sabe? E foi bonito, assim, porque a gente ouviu da região um anseio de reconhecimento e identidade. Se temos festa para alemães e suíços, nós queremos o reconhecimento também da população negra. Isso, e pensando no orçamento, como eu falei anteriormente, a gente não vê política pública sem orçamento. A gente viu um recurso imenso feito para a reforma protestante, a gente viu um recurso imenso quando teve a festa da pequena Alemanha aqui, né, na cidade. A gente também quer orçamento para os festejos e o reconhecimento da nossa população. O dia, né, o dia da memória do povo negro, que foi a defesa de ontem, é criar no nosso calendário municipal uma data que a gente vai discutir, que a gente vai falar sobre a diferença, no lugar de construção e de reconhecimento. Porque a gente não pode achar natural contar uma história só, a gente não pode achar natural celebrar uma pessoa só, a gente não pode achar natural invisibilizar a população negra, né? Eu sei que é muito chato falar de escravidão, gente, ai que saco descobrir que os nossos antepassados foram escravizados, mas se a gente nega esse passado e a gente esconde de onde possivelmente essas pessoas vieram, de onde, da África, né, e se esse povo veio de outras localidades do nosso próprio estado brasileiro, a gente não avança, a gente não cria pertencimento. É muito bonito dizer que negros, brancos e indígenas colonizaram o Brasil, né? Sendo que o preto veio sequestrado da África e forçado trabalhos pesados aqui, os indígenas perderam suas terras e os europeus colonizaram, né? Enriqueceram, botaram suas famílias, depois a coroa vem para o Brasil, enfim. Então a gente tem muito para avançar, é um projeto de reconhecimento. Quem não é negro não é para ficar se sentindo ameaçado, né? A gente só quer contar a história do nosso povo, também ter a mesma valorização que outros povos têm e avançar. Eu quero que cada criança pretinha de Nova Friburgo saiba de onde seu povo veio.
Legal, legal mesmo. O Antônio Luiz Miralles está falando com a gente lá de Dom Pedrito, em Rio Grande do Sul. Está aqui ligadinho, ouvindo a gente pela legal. Internet Corporation, Now the People Song, e a Xinha Kung Fu. Beleza. César Oliveira também está participando, mandando parabéns, desejando boa tarde para todos nós. Edmilson Rodrigues também está parabenizando pelo programa aqui, o Rádio Câmara. É a oportunidade que a gente tem de falar com os nossos vereadores. Muito bem, deixa eu ver aqui. Não, beleza, não tem nenhuma participação aqui. Então, deixa eu falar uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que ainda tem que fazer depois a pergunta final para vocês. Como foi aí durante este ano de 2025? principalmente a questão de projetos, audiências, requerimentos, sessão solene. No caso dos requerimentos, vocês foram respondidos?
Alguns, com muita falha.
Mas assim,
e tentando camuflar. Não, tentando camuflar tudo que a gente pergunta. Essa é a real. Eu pedi um processo da CEMU, um processo que foi até alvo de denúncia dos próprios servidores, onde eu queria ver o convênio assinado do município com o Estado para poder multar em estradas estaduais. Disse que não tem processo. Ou seja, então essas multas são ilegais. Então agora cabe um novo trabalho. A gente apresentar que estão fazendo, estão multando. Inclusive, aproveitando essa questão de multa, quero falar de algo que é sensível, que a gente podia ter já percebido, né? Você indo para Ponte da Saudade, saindo ali do bairro Ipu, passou ali as flores, você indo para Ponte da Saudade, tem a subida do Catarcione. E ali você colocou a prefeitura colocou um sinal de avanço. Avançou, é multado. Por quê? Que cargas d'água deu na cabeça do cidadão colocar o carro parar quem vai para sentido Ponte da Saudade? Porque você não pode descer do Catarcione e entrar ali e cruzar a pista. Você tem que passar por trás do posto. Então por que você para duas vias? Você só tem que parar uma, que é que vai para o Catarcione. Por que aquela outra fica parada? Dando aquele gargalo ali, trazendo mais congestionamento. Inclusive, é um ambiente onde tem provas de autoescola, que também prejudica mais o trânsito.
Muita coisa.
Ou seja, são coisas sensíveis que parece que quem senta na cadeira pública acha assim: não, agora eu sou o secretário, agora eu sou o cara. Pô, tu não é ninguém se tu não for um cara que usa da tua caneta para melhorar a vida das pessoas. Então, assim, hoje, dentro do setor público, a gente, como vereador, a gente enfrenta algumas dificuldades e traquejos de matérias dentro da casa, mas é uma oposição que, nossa, a questão das audiências, 100% de participação. Eu tomei uma falta e eu tô triste. Eu tomei uma falta porque eu fui pegar minha medalha em Brasília. Bati e voltei. Eu podia ter voltado na quinta-feira à noite. Eu falei, não, eu vou voltar aqui, quinta-feira tem sessão.
É meu compromisso, né?
Então, assim, hoje, se você for lá no SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, na internet e colocar, eu perdi pro Cláudio Damião. Cláudio Damião é que não faltou nenhum. top, todos. Eu devo estar em segundo, talvez ali em terceiro, Maiara, e os demais, a gente vai caindo. Tem vereador que tá lá embaixo, tá? Assim, não quero acusar ninguém, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Sim. Pago com dinheiro público, tem que estar presente.
Sim.
Proposições. Eu, se não me engano, sou o terceiro. Cláudio é o primeiro, Maiara é a segunda, eu sou o terceiro. Olha aí, então tu tá vendo como que a gente trabalha?
É complexo, né? A gente tá lá em cima, no top 3, fala.
Eu queria chegar aqui, porque tem. Às vezes eu fico ouvindo rádio, tem pessoas que chegam aqui e não tem essa construção, não avança, e diz assim: ó, eu tô mandando capinar lá em tal lugar. Pô, tu tá mandando capinar? Tu não é executivo, cara. Tu vem aqui falar de prestação de contas de limpeza, capina. Sinceramente, tu tá usando a máquina pública, ganhando um bom salário e aproveitando e surfando.
Sim.
Né? E surfar nessa onda, tem hora que é um prejuízo que só.
Exato. E botar a cabeça no travesseiro no final do dia também, né? Enfim, muita coisa. Eu costumo brincar que eu tenho o cérebro da Dora, eu esqueço, cada 5 segundos eu esqueço o que aconteceu. Mas a gente fez muita coisa, a gente defendeu muitos projetos. Esse ano eu vim numa pegada diferente de porque eu proponho muito, né? Penso muita coisa, mas o que eu queria esse ano era fazer o que estava agarrado da última legislatura andar, porque muitos projetos que a gente sonhou, da liberdade religiosa, projetos que versam sobre a saúde de determinados nichos da população, sobre conscientização, a gente não conseguiu. Mas a gente tem alguns feitos do ano que são muito bonitos, que foram protocolados e ainda não foram defendidos. Um deles é a garantia de espaço público para o aleitamento materno. Porque, olha só, se a gente fala que nós somos todos iguais, direitos iguais para homens e mulheres de raças e etnias diferentes, né? Por que uma mulher lactante não tem um espaço apropriado para ela se sentir segura? Óbvio que ela vai amamentar onde ela quiser, que que é direito dela. Mas aquelas que gostariam de ter um espaço e não têm, o fraudário, a gente pensa também as licenças, por exemplo, é um outro projeto já. A gente pensa junto, né, das mulheres parlamentares do Brasil, um projeto coletivo de todas nós, que falam sobre as faltas de servidoras públicas por questões de saúde do filho, né, e os descontos que acontecem, né? A gente quer ampliação disso, que além de se abonar essas faltas por conta de saúde do filho, quem que vai ficar com a criança, né? Fica aí o questionamento também, que empresas privadas que sentirem, tiverem essa sensibilidade também, ter algum tipo de bonificação via imposto, via recompensação, porque é uma garantia de dignidade para as mulheres trabalhadoras, né? A gente aprovou o Dia da Conscientização da Apraxia na Fala, que é uma condição que o indivíduo ele consegue formular e pensar muito bem, tem uma linha de raciocínio, ele conhece a palavra, mas ele não, na hora de executar na fala, ele não consegue expandir, né, e manter o canal de comunicação aberto. E isso é uma questão, por exemplo, a gente que tem essa naturalidade na fala, né, essa tranquilidade, a gente já tem desafios. Imagina uma pessoa que está aqui, ela quer se colocar e ela não consegue, ela tem essa dificuldade. Então, é algo que pode acontecer desde o nascimento e pode também vir. Ninguém aqui está livre de ter uma apraxia na fala por conta de derrame, por conta de qualquer imprevisto, né? Então é um trabalho importante, conscientização para garantir dignidade para essa população, falar sobre os profissionais de fonoaudiologia aqui do nosso município, que trabalham muito, que atuam muito, não só em instituições privadas, mas que estão aí no servidorismo público, de forma independente também, fazendo um trabalho extremamente importante. E acho que fica assim pra gente, agora é o Golias do ano, que são as emendas de subvenção, e aí eu falo das instituições que fazem atendimento. A gente faz as emendas direcionando o orçamento para aquilo que o município não oferta, né? Por exemplo, a PAE, a APAC, a FAP, as sinfônicas da cidade são centenárias, são instituições que mantêm um atendimento de qualidade para o nosso povo de forma gratuita, mas que não fazem parte da prefeitura, e elas são abastecidas através das subvenções. Acabei de saber que todas as emendas que eu fazia anteriormente não chegaram no projeto. E aí minha advogada já está lá no gabinete dando sangue para a gente garantir que o serviço não pare, não paralise, porque se uma instituição dessa para, é menos direito para a nossa população. Então nós estamos lá na briga.
Eu sei que o tempo está curto, mas quero aproveitar, falando de emendas parlamentares, dizer que o deputado Luiz Lima é o top 1 de emendas nessa cidade. Ele sempre manda recurso para a nossa cidade, inclusive para as instituições grande, né? Lá na ponta. Estava agora falando da Casa da Criança, acabou de entrar ontem R$750 mil para atendimento de crianças que sofrem violências infanto-juvenil, seja sexual, seja física. Então é importante sinalizar isso, dizer que nós teremos também uma pré-candidata a deputada federal, que eu tenho certeza que vai trazer muita emenda para a nossa cidade, que é a Mayara Felício, ano que vem. Então a gente já tem que começar o ano anunciando, porque quem está ouvindo de casa tem que saber o seguinte: o município vive do teu IPTU e de alguns impostos que são coletados aqui internamente, mas uma grande parcela de emenda parlamentar de deputado chega ao município através de parceria. Então nós temos hoje o deputado Luiz Lima, que é um deputado de minha parceria, que traz muito recurso para o município. Mas você pensa, nós tenhamos aí Mayara Felício no cenário federal, trazendo mais recursos para o município.
Olha ele, gente.
Olha, ela vai ter 43 milhões de emendas. Eu já estou aqui.
Olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria de estar finalizando. Vocês já dessem aí uma mensagem de Natal para o pessoal. Natal e de Ano Novo, porque agora a gente vai, talvez só em 2026 que a gente volte.
É verdade. Mas, olha só,
obrigado,
o ano.
Pela participação e presença aqui.
Ah, Guto, você é um fofinho, você sabe, né? Eu amo vir na rádio com o Michael, e o seu Guto tá sempre aqui pra falar com a gente sobre as coisas. Olha, falar pro povo, assim, que eu sei da correria, não é toda sessão que consegue assistir, não é toda discussão que consegue estar inteirado, mas falar pra vocês que a gente se esforçou muito, que a gente lutou muito, que a gente tirou força do útero para conseguir aguentar algumas coisas. A gente foi resiliente, a gente ficou vigilante o ano inteiro para que, você sabe, né, a gente ganha o dinheiro suado, paga o imposto em dia e vê injustiças não é o certo. Então a gente quer valorizar isso, dizer para você, friburguense, que tá aí na batalha todos os dias, fazendo das tripas coração para garantir o mínimo para sua família. Nós estamos olhando vocês, nós estamos lutando lá dentro desse parlamento para garantir que a sua vida tenha dignidade. Eu sei que a gente tem muito ainda para avançar, mas para você saber que toda a intenção do nosso trabalho é pensando em você, o motorista de aplicativo que está rodando nesses buracos aí na cidade, que por mais que chame a oposição de chata, a gente está fazendo esse trabalho, é por você que constrói e torna Nova Friburgo possível, tá? Uma boas festas, sucesso, realização, fartura, prosperidade, mas o principal, amor e família, tá? Que a gente não esqueça essa premissa, que é isso que move o mundo.
Tá certo. Então, vereador Maicon.
Exatamente. Eu quero fazer uma. A gente tá numa. Eu tô até um pouco sem voz, porque eu sou flamenguista e tô ganhando tudo esse ano. Então, 2025 para mim foi incrível. Quero dizer, quando a gente fala de atleta de futebol, quando a gente pensa no Arrascaeta, a gente acredita que ele vive uma vida muito boa, né? Ganha um bom salário, joga futebol. A gente não sabe a dedicação que esse jogador tem de deixar churrasco, de deixar saída com os amigos, de cada dia melhorar o teu sprint no treinamento, chegar com a performance melhor para entregar o teu melhor. O parlamento é idêntico. E nós, eu posso falar da oposição, situação a gente tem que melhorar muito a caminhada junto para poder eu poder estar aqui elogiando, mas a oposição se dedica muito, estuda muito, para entregar o melhor para quem nos colocou ali. Então eu quero deixar aqui uma mensagem do fundo do meu coração: eu fui eleito para representar cada um. Quem não votou em mim, eu estou te representando. Quem votou, eu espero estar sendo assim, o que você depositou em mim de confiança, eu estou retribuindo. Que Deus possa abençoar cada lar, e pode ter certeza que a gente não vai deixar de maneira alguma alguém tentar prejudicar esse município. A gente vai estar em 2025, foi uma amostra grátis do que vai chegar em 2026.
Isso aí.
Então, que todo mundo tenha um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Gabinete 20, gabinete 13. Tamo junto, vamos legal. Trabalhar.
Tá certo. Então, recebemos os vereadores Maiara Felício e Maicon Gonçalves. O Rádio Câmara fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira, 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 18 horas. Rádio Nova Friburgo, a primeira da região serrana. Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo.
Nova Friburgo terá a 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. Preso pela Polícia Federal sob suspeita de ter vazado informações sobre a operação que levou meses atrás à prisão do deputado TH Joias por envolvimento com o crime organizado, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, registrou uma evolução patrimonial entre as eleições de 2018 e as de 2022. Advogado, ele concorreu pela primeira vez a deputado estadual em 2018 e conseguiu se eleger. Na ocasião, declarou possuir R$ 85 mil em espécie. 4 anos depois, informou à Justiça Eleitoral ter acumulado R$ 793 mil, variação de 832% no período. Em 2022, o parlamentar disse ter R$ 150 mil em dinheiro, R$ 150 mil em cotas e quinhões de capital e outros R$ 493 mil aplicados em renda fixa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou as duas portarias que demitem Alexandre Ramagem e Anderson Torres dos respectivos cargos de delegados de carreira da Polícia Federal. Ambos foram condenados por participação no núcleo principal da chamada trama golpista após as eleições de 2022. Eles foram condenados pela primeira corte do Supremo Tribunal Federal em setembro e em novembro o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu o fim do processo e determinou a execução das penas. A decisão proferida pela primeira turma do STF decretou a perda do cargo público dos réus. A condenação inclui ainda a perda do mandato parlamentar do deputado federal Alexandre Ramagem. A Prefeitura, por meio do Centro de Cidadania LGBTI Serrana 1, Rana Suzarte, em parceria com o programa Rio Sem LGBTI Fobia e Movimentos Sociais, realiza a 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Nova Friburgo. O evento acontece neste sábado, dia 6, a partir do meio-dia, no espaço anexo à Praça do Suspiro. Dentre as atrações, no palco principal, haverá apresentações culturais, DJs, intervenções artísticas e shows de talentos locais. Também estão previstas tendas e informativas e de empreendedorismo, além de rodas de bate-papo. A próxima edição do Repórter Friburguense você ouve às 15h. Na sequência, tem o Dimensão Total com o Hernani Guenin.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo. Rádio Nova Friburgo, um time de primeira. De primeira. Levando o melhor da informação. A melhor programação para toda a região. Vem aí, mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Está entrando no ar. Dimensão Total. Música, rádio, notícia, o repórter Eco, Eco da Notícia, esporte, arte e lazer, o programa de todos os friburguenses. Dimensão Total, produção e apresentação, Hernani Uguenin. Dimensão Total. Total, campo, cidade, o programa de todos os cantinhos. Não perca pela hora. Dimensão Total. Total.
Alô, meus amigos, muito boa tarde. Paz, saúde, amor, segurança e consciência tranquila para todo mundo. Muito boa tarde, querido DJ aí na técnica, Daniel Salazar, alô, Gutenberg, alô, Vini Gachim, alô, Eloá, alô, Thaís, tudo bem? Um abração aí para o piloto nota 1099, o Everaldo. Alô, Everaldo, rondando a cidade com o seu 99. Boa viagem, bom trabalho. Hoje, sexta-feira, minha gente, é dia de Roberto Carlos, aquecendo corações.
Se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Se você põe aquele seu vestido lindo e alguém olha pra você, eu digo que já não gosto dele, que você não vê que ele está ficando demodê. Mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Esse telefone que não para de tocar, está sempre ocupado quando eu penso em lhe falar. Quero então saber logo quem lhe telefonou, que disse o que queria e o que você falou. Só de ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Se você me diz que vai sair sozinha, eu não deixo você ir. Entenda que o meu coração tem amor demais, meu bem, e essa é a razão do meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. você, ciúme de você.
Dimensão Total, Roberto Carlos, aquecendo corações, ciúme de você. O ciúme é falta de segurança, falta de confiança no seu amor. Solte as cabritas que não tem perigo. Dimensão Total, hoje na Voz da Serra, nas bancas. Vacinação em baixa. Agora você vê, pouca adesão dos fluminenses às campanhas permanentes de imunização preocupa a autoridade. Somente 40% do público-alvo se vacinou este ano contra a gripe. Acorda, rapaz, vai se vacinar, maluco. Roberto Carlos, aquecendo corações.
Guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus.
Nossa Senhora,
Nossa Senhora,
me dê a mão,
cuidando meu coração, da minha vida,
do meu destino. Nossa Senhora,
Nossa Senhora,
me dê a mão,
cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar,
ponha sobre mim suas mãos,
aumenta a minha fé e acalma meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação.
Pobres pecadores, ó mãe,
tão necessitados de vós.
Santa Mãe de Deus, tem piedade
de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos.
Rogai por todos nós, vossos filhos,
meus irmãos.
Nossa Senhora,
Nossa Senhora,
me dê a mão, cuida do meu coração,
da minha vida,
meu destino. Nossa Senhora,
Nossa Senhora,
me dê a mão, cuida do meu coração,
da minha vida,
da minha vida,
do meu destino,
do meu caminho.
Cuida de
Nossa
mim,
Senhora,
Nossa Senhora,
me dê a mão,
cuida do meu coração, da minha vida,
do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão,
cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino,
do meu caminho. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
Roberto Carlos e companhia homenageando a Mãe de Jesus, que é Nossa Senhora. Não perca pela hora, 14 horas 19 minutos. No Amazonas, 62% da exploração madeireira é feita ilegalmente. Apenas dois municípios do sul do estado, Boca do Acre e Lábrea, concentram 75% de toda a exploração de madeira ilegal do Amazonas.
Sorteio SAF 30 anos. Adivinha quem pode ganhar um carro novinho e muitos outros prêmios? Você. Tem TV, notebook, PlayStation, iPhone 15 e muito mais. Todo mês um prêmio. E em janeiro, um carro zero quilômetro. Quer saber como participar? É muito fácil. Pagou o carnê do SAF? Está participando. A partir de agosto, todo mês pago, um número da sorte no novo. E no final, um carro zero quilômetro. Consulte o regulamento no site www.saf.com.br.
O Natal com a Resende é diferente. Sua casa vai estar perfeita para grandes momentos em família. Conte com a gente. Piso laminado a partir de R$52,90. Pisos e revestimentos cerâmicos a partir de R$24,90. Porcelanato cimento grigio R$49,90. Tinta suvinil rende e cobre muito R$369,90. Toda linha suvinil com preços imperdíveis. E toda linha de ferramentas e pintura com 20% de desconto. A equipe da Resende deseja a você e a sua família um Feliz Natal.
Dimensão Total, não perca pela hora, 14 horas, 19 minutos, Cantinho dos Trovadores, de José Alverney, Baú Velho, Tempo Torto, Cartas e Fotos Mofando, Refúgio de um Sonho Morto, que eu vivo ressuscitando. Roberto Carlos aquecendo corações, um abraço para Isabel Rezende, uma das diretoras aí da Drogaria Estabor, que chegou, Isabel, parabéns, Isabel!
Diga logo de uma vez, você quer de mim? Não me torture mais, não me faça mais sofrer, insistindo em me dizer que pensa em mim demais. Quando você fica só, preciso ouvir a voz de quem te ama. precisa ouvir a voz de quem te ama. Não suporta a solidão, pega o telefone então e chama. Eu digo alô. Falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão. E acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, e a todo lado eu digo alô, e é você. E quando eu digo alô, falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão. E acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando a madrugada, enlouquecer. O coração dispara a mesma história, eu vejo acontecer.
Roberto Carlos aquecendo corações. Não perca pela hora, 14 horas e 25 minutos. Um princípio de incêndio em um equipamento de solo na noite dessa quinta-feira, no aeroporto de Guarulhos, provocou a retirada de todos os passageiros de um avião. Não houve feridos, segundo o comunicado da Latam. Dimensão total. Roberto Carlos aquecendo corações.
De manhã vai pro trabalho apressada, nem se lembra que eu existo. E na pressa dos seus passos pesa o coração de quem sofre com isto. Bate a porta do seu carro, liga o rádio.